taxa pesada no Antigo Testamento. É, malditos sejam os ímpios, não entrarão no reino do céu. Eu estou pregando aqui uma física meio de catequese, tá? Para ser bonzinho. Depois você pode ser mal, pode ser.
Não, mas eu acho que tudo é feito de uma catequese.
Claro,
é uma catequese. Ninguém escapa da catequese, né? Eu digo dando dinossauro, né? Porque é uma catequese imensa, né? Então, depende de uma espécie da prestação, mas pedida do planeta, uma coisa confusa isso, né? E pode ter própria teoria da evolução matar o tipo de isso, né?
Eu vou dar
um
intervalo agora, não, só vou deixar vocês aqui com as cenas do próximo capítulo, que seria o seguinte. Como gerar as escalas? Fazer. E aqui, a gente só queria também situar vocês um pouquinho dentro desse processo histórico da física, né? Que é, aqui é que a gente vai... Não, aqui nós vamos introduzir o Higgs. Então é aqui que a gente acha a brechinha para introduzir o Higgs. Mas eu digo, do ponto de vista histórico, quando a gente consegue trazer os escalares para gerar essas escalas, a gente está se baseando, a gente não pode se esquecer de ter o Majorana lá atrás, que é a pedra fundamental. Olha, o Majorana, foi o Pauli, foi o Pascoal. Eles lançaram no fundo a moda de que campo escalar não faz mal. Até então o pessoal tinha pudor com o campo escalar. Né? Dirac não tinha muito, não. Wigner tinha. Né? Mas o Dirac tinha mais assim, ele era mais benevolente com o campo, tá? Apesar de ele gostar da equação dele, obviamente. Mas ele deixava rolar a questão do escalar, que ele também não entendia muito bem. O Pauli, o outro pessoal era mais forte. O Pauli era muito duro. O Pauli ele pegou pesado com o Dirac, pegou pesado com essa turma. Quando ele não acreditava, ele era isso aí, eu estou falando dele, eu tinha um tempo histórico da ciência, historiador da ciência, sabe melhor que eu, mas pelo, vamos dizer, aquela história, né? A gente lê assim, vamos dizer, crítica literária, assim, vamos dizer, a forma literária, o processo social da física, vamos dizer assim, quando a gente entende, né? Olha a literatura da física dessa década, a gente vê que o pessoal tinha medo de Paulo, e ele pegava pesado, ele estava paulada mesmo, né? Por isso que ele era falou, paulada porque ele pegava pesado, puxado, cara, assim, pegava assim. De uma certa maneira, ele desqualificou o Dirac por bastante tempo. E depois que a troca apareceu, o meu propósito, ele não dava o braço a torcer. Ele só deu o braço a torcer um dia, que ele viu que os escalares poderiam ser tão bons como os externos. Né? Então, aqui eu não vou falar com vocês, aí é uma coisa histórica, vocês podem procurar. Tem um livro interessante de um italiano sobre essas coisas, vocês podem procurar, tá? Publicar tanto sobre as memórias que teve, uma coisa assim. Mas a gente vai introduzir as escalas. Então é agora que a gente vai conseguir lançar a mão do setor de Higgs, ou agora a gente vai ter um mecanismo de trazer o campo de Higgs e vamos ter um mecanismo de quebrar espontaneamente a simetria. Então a gente vai fazer a quebra da simetria, que obviamente eu não vou fazer, claro, de jeito nenhum em detalhe. Eu estou só contando que eu quero, no final da aula de hoje, dar para vocês a densidade de Lagrangiano que a gente vai usar ao longo desse semestre. Todas as interações fracas e fortes e com a interação também dos pares, né? Mas aí eu vou só lançando mão dessas etapas, porque esse curso a gente em detalhe vai dar no segundo semestre, tá? Eu só quero levantar a atenção de vocês, que a experiência que eu tenho tido com o Sebastião, quando a gente dá esse curso em agosto, que é o curso de interações fundamentais, falta uma base de cálculo de processo físico. A gente não descobriu isso a primeira vez, porque a gente vai dando curso de teoria de campo, mas muitas vezes o curso de teoria de campo tem um problema. A gente faz todas as quantizações na hora de calcular mesmo, matriz S, renormalizar. Calcular a função beta, grupo de renormalização, o curso acaba. O curso geralmente acaba em cima da renormalização. E aí o cálculo de processo físico fica um pouco prejudicado. Então, nesse curso aqui, a ideia que a gente ama foi dar um curso que o estudante já chega no segundo semestre, sabendo pegar gráfico de Feynman, né? Não precisa saber calcular muito bem, mas saber montar um gráfico de Feynman, que depois até o Gomes vai dar um seminário para nós ali, né? Está muito ocupado com a tese atualmente, você pode ir para junho, no seminário de software que você usa para calcular o copyright que você tem. Então, acho que hoje em dia calcular o gráfico de Feynman já não é nem tão importante. É importante saber montar o Lagrangiano, saber as regras de Feynman, até o software já tira também, montar os gráficos, mas aí vocês têm que saber mexer com o gráfico. Então, olhou para o gráfico de Feynman, sabe ler dele e assim, mais ou menos qual vai ser o comportamento da seção de choque, o que, que vai sair de física dali. É isso que é importante para vocês. E aí, nessa doutrinação, a gente está chamando a atenção para vocês perceberem que tem muita mesma coisa. Então, esse curso não é um curso de QED só. É um curso de QED e circunvizinhança. Tá? Todo o circunvizinhança é então, vou dar um intervalinho até 6h15. Quem aguentar, 6h15 até 7h15. Tá legal?